Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, um mineiro na direção nacional da rede. O recente congresso da legenda ambientalista e humanista expôs divisões internas entre lideranças históricas e indicou o grupo que deve ter proeminência na definição dos rumos partidários. Eu converso com o secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de Belo Horizonte, Paulo Lamac, recém-eleito porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade. Bem-vindo, secretário. Um prazer recebê-lo.
Muito obrigado. É sempre uma alegria estar aqui.
Secretário, você foi eleito porta-voz nacional da Rede com mandato até 2027 em uma votação no último dia 14, né, quando a chapa Rede pela Base, que tem a ex-senadora Heloísa Helena como principal expoente, conquistou ali 73,5% dos votos dos delegados. Já a chapa Rede Vive, que era apoiada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ficou com 26,5%. Quais eram as principais divergências entre os dois grupos?
Olha, em primeiro lugar, é importante a gente destacar que a Rede Sustentabilidade é um dos poucos partidos brasileiros que tem vida ativa real, partidária, onde o cidadão que é filiado consegue participar da definição de quem vai dirigir o seu partido. Então são pouquíssimos os partidos brasileiros em que você tem de verdade esse movimento de disputa. Então, já há 2 anos que a Rede vem se debatendo sobre pontos de vista com relação à ideologia a ser seguida pelo partido, a maneira como conduzir o partido frente à sociedade, e isso colocou frente a frente duas das principais mulheres do cenário político brasileiro, a ministra Marina Silva, a senadora Heloísa Helena, e fizemos uma disputa absolutamente normal em partidos que têm democracia, né? Não é usual, porque a maioria dos partidos não tem democracia interna, mas uma disputa absolutamente normal e que culminou com esse resultado que você nos apresentou. Mas eu entendo que todos os partidos precisam enfrentar frontalmente as suas divisões, os seus pontos de vista, disputar, dar para o filiado a possibilidade de participar do processo e, após o processo eleitoral, seguir coeso. Esse é o caminho que nós desejamos que seja trilhado pela Rede Sustentabilidade.
Que exemplo o senhor pode dar de diferença de visão ideológica interna nesse momento, por exemplo?
Olha, isso hoje é formulado de maneira mais teórica como a diferença entre o sustentabilismo e o ecossocialismo, né? Que são duas vertentes que reconhecem a necessidade de mudança de conduta do ser humano no planeta, né, e a base da Rede sempre foi essa, né, mas de formas diferentes de isso ser conduzido. Então, o ecossocialismo, ele entende, por exemplo, que as políticas chamadas ecoliberais, que envolvem a questão de venda de créditos de carbono, que elas não seriam a melhor solução para conter a crise ambiental, a crise climática, né? O sustentabilismo, ele já foca em soluções que extrapolam estritamente a questão ambiental. Fala-se do sustentabilismo em várias dimensões: a dimensão ética, estética, social, econômica.
É essa a última, enfim, corrente que o senhor se identifica, ou a primeira?
Eu sempre me identifiquei como um social-democrata, né, e que descobriu a necessidade da gente preservar o nosso planeta. Então, a minha visão sempre foi uma visão moderada, sempre me identifiquei dessa maneira, né, estive, né, passei por outro partido e sempre me coloquei dessa maneira. Uma pessoa de linha moderada que identifica no diálogo o caminho, a solução para a solução dos problemas. Do ponto de vista de posicionamento ideológico, me considero de centro-esquerda, mas na Rede, como o centro da discussão é a discussão da sobrevivência do planeta, a Rede ela é um espaço político onde você pode ter tanto posicionamentos mais à esquerda quanto menos à esquerda, como até de centro-direita.
Estar mais ou menos alinhado ao governo Lula nesse momento é uma questão central nos debates internos?
Não, é uma questão falaciosa. A imprensa trabalhou isso aí como se a Heloísa Helena sempre foi oposição ao Lula, então o grupo dela é contra. Não é verdade. Né? Nós tivemos até muito recentemente o senador Randolfe Rodrigues, né, que é o líder do governo Lula no Congresso Nacional, né, e era filiado à rede até muito pouco tempo, e que compunha conosco o mesmo grupo, o mesmo campo de atuação. Então, nós fomos, dentro da rede, o primeiro grupo que se posicionou a favor da eleição do Lula, por ser a alternativa possível de superar o bolsonarismo naquele momento. Então, isso não é uma questão relevante, e no Congresso ninguém fez nenhuma proposta de rompimento com o governo Lula, né, derrubando aí por chão essa narrativa, que era uma narrativa, digamos assim, do grupamento que disputava contra, né, para tentar, de alguma maneira, trazer à baila o grupo governamental. Mas não há realidade nisso.
Foi deliberado também no Congresso, secretário, que você dividirá a função de porta-voz nacional com Iaracy Dias, que é da ala próxima à ministra Marina. Como que isso funciona na prática, se há alguma hierarquia entre vocês?
Do ponto de vista interno, a rede, a gente trabalha com uma lógica de dois coordenadores gerais, que são os chamados porta-vozes. Né? Do ponto de vista da formalidade exigida pela legislação eleitoral e pelo Supremo Tribunal, Superior Eleitoral, a gente tem que fazer o registro de presidente e vice-presidente. Então, na formalidade, nós teremos o registro de presidente. Né, ocuparei esse espaço, e a Iaracy ocupará o espaço de vice-presidente nacional do partido. Internamente, o que a gente busca sempre é a construção de consensos.
Em que essa função, né, de porta-voz nacional, que é algo específico da rede, se assemelha e se difere do cargo de presidente de partidos tradicionais? A semelhança, o senhor mesmo já citou, né, tem que cumprir ali procedimentos formais. Mas e as diferenças?
Olha, a rede é um partido que se fundou querendo, de fato, fazer política de maneira diferente. Então, a busca permanente pelo consenso, ela leva o partido a criar a figura do porta-voz, que o presidente, ele é muito associado àquela figura que manda no partido e que é, entre aspas, dono do partido. A maioria dos partidos tem figuras presidenciais que tem poder de permanência ou não, de vida ou morte, de distribuição de recurso ou não. Na rede, se busca trabalhar de maneira colegiada. Nós somos coordenadores gerais de um grupamento de dirigentes nacionais, e entende-se, espera-se que o porta-voz seja um articulador das lideranças nacionais e não um déspota que está ali para impor ao resto do partido e ao resto do país o seu desejo e a sua vontade.
Formação então, de chapas também, isso vale? Assim, de não ter uma imposição de cima?
Naturalmente, a rede inclusive não tem o histórico de imposições. Tradicionalmente, a nacional não impõe aos estados essa questão. Naturalmente que num cenário de federação, como o que a gente vive hoje, há que se observar as regras de federação. Né? Mas o assunto federações, as federações existentes vencem aí no ano que vem, então é um assunto que ainda está iniciando os debates.
Qual que é a sua avaliação sobre o funcionamento dessa federação, né, Rede PSOL, até aqui?
A federação foi muito importante para a rede, porque ela possibilitou que um partido que estava vivendo em condições muito precárias pudesse ter a mesma oportunidade que os demais partidos. Ou seja, a votação de deputado federal, ela é muito definidora dos recursos que o partido vai dispor. Tanto recursos financeiros, pelo fundo partidário, fundo eleitoral, quanto o tempo de televisão que o partido dispõe. E para que você consiga fazer jus a essa conversão de votos nesse potencial eleitoral, você precisa superar a cláusula de barreira. A Rede não teria superado a cláusula de barreira não fosse pela federação. Então, a federação foi de grande importância para nós. É claro que é igual você viver sozinho, né, solteiro, e viver casado. Tem muitas vantagens você viver casado e ter que conviver bem com a pessoa, mas você tem que abrir mão de algumas liberdades.
Eleições municipais teve muito disso.
Eleições municipais, nós tivemos algumas situações em que foi necessário fazer composição com o posicionamento da federação, o que é natural. Qualquer casamento, você tem que abrir mão de algumas liberdades que você tinha para poder ter uma boa convivência.
Para 2026, o horizonte mais provável seria de uma possível reedição dessa federação ou de um rompimento?
Não, acho que está um pouco cedo ainda para fazer essa avaliação. A Rede não discutiu sobre federação no Congresso, é um assunto extremamente importante. Uma coisa é certa, nós somos ainda um partido bastante pequeno, o Brasil está conhecendo a Rede e há muito pouco tempo o Brasil entende o que é sustentabilidade. Então, nós estamos em crescimento, mas certamente precisaremos estar numa federação para as eleições de 2026. Temos que fazer a avaliação junto ao PSOL. Não foi feita ainda a avaliação desse período de federação com o PSOL. Nenhum dos dois partidos ainda manifestou sobre a intenção de continuar ou não. E também há que avaliar como estarão os demais partidos do cenário político brasileiro. Então, eu acredito que nos próximos meses essa conversa vai tomar mais corpo e a gente vai ter condições melhores de falar a respeito.
Nas primeiras respostas que o senhor nos deu aqui na entrevista, o senhor enfatizou muito, né, a necessidade de construção de consensos dentro do partido. O grupo da ministra Marina chegou, né, inclusive ao longo desse processo sucessório interno, a conseguir uma liminar suspendendo a eleição interna que acabou depois caindo. Há ambiente hoje, de fato, para uma reunificação ou podemos ter fraturas irreversíveis?
Olha, ainda mais aqui em Minas Gerais, a gente falar de política com fraturas irreversíveis é um negócio que não faz parte muito nem do nosso contexto, né? Então, enquanto um político que respeita muitas tradições da política de Minas Gerais, eu me recuso a acreditar que exista qualquer diálogo impossível de ser feito. Penso que tudo que é legal e as medidas tomadas por filiados e por outro grupo da Rede são absolutamente legais, né? Buscar a justiça é um direito de todo cidadão brasileiro. E eu não vejo por que isso provocaria algum tipo de racha irrecuperável dentro do partido. Então, o que a gente precisa aí é de algum tempo e de boas conversas para estarmos unificados na busca de um dos melhores resultados possíveis na eleição de 2026.
Essa semana foi noticiado, secretário, na imprensa, que há um convite formal do PSB, a ministra Marina Silva, para que retorne à legenda. E aqui em Minas, a deputada estadual Ana Paula Siqueira também tem sido sondada por outros partidos, também admitiu isso essa semana. Eventuais saídas dela seriam baixas consideráveis para a Rede?
Olha, é mais do que natural que qualquer partido deseje ter nos seus quadros figuras públicas militantes como essas que você citou. A ministra Marina Silva, indiscutivelmente, é a principal ambientalista do Brasil, uma das maiores do mundo. Então, é claro que qualquer partido gostaria de ter quadros como esse nos seus, entre os seus filiados e militantes. Eu acredito que, como todos os partidos, a Rede pode receber parlamentares e, eventualmente, perder parlamentares. Mas eu não acredito que o Congresso seja motivação para isso. Uma mudança na direção partidária não justifica isso. As variáveis que verdadeiramente envolvem decisões para posicionamentos parlamentares, e a gente vai ver isso aqui em Minas Gerais, vários parlamentares vão trocar de legenda, vai ter essa dança das cadeiras que acontece todo o processo eleitoral, isso está relacionado a formação de chapa.
Pragmatismo
qual,
mesmo.
Claro, qual é a chance que esse parlamentar tem de se reeleger ou não dentro daquela chapa, qual a capacidade de financiamento que o partido tem para oferecer aquele candidato, seja ele mandatário ou não, né? Então, qual a potencialidade que aquele parlamentar entende que vai ter eleitoral, isso que coloca ele nessa chapa que é melhor para mim ou não é. Então, o que verdadeiramente tem levado os parlamentares a transitar de legenda é isso.
Mas na rede espera-se um apego ideológico maior, não?
Especialmente das pessoas que construíram o partido. Mas nós já tivemos grandes quadros que, por razões de natureza eleitoral, não puderam permanecer na rede. Eu lembro do deputado Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, que acabou migrando para outro partido porque a rede não dispunha das condições eleitorais para viabilizar a sua reeleição. Mais recentemente, não tivemos condição de manter o senador Randolfe Rodrigues. Enfim, é da natureza do processo político, que é dialético e que é dinâmico, e isso não quer dizer que você está rompendo ou deixando de ter relacionamentos. Nosso desejo é a manutenção, e eu acredito que a saída da ministra Marina Silva não é uma realidade, né? Nós temos todo o empenho pela manutenção dos nossos parlamentares, respeitaremos se eles fizerem opções diferentes, mas não existe de forma nenhuma intencionalidade na saída de um ou de outro parlamentar.
Nas eleições municipais de 2024, secretário, a rede até aumentou um pouco o número de vereadores, chegando a 172 em todo o país, mas elegeu apenas 4 prefeitos, que foi o menor número desde a criação do partido em 2015. Isso acendeu um alerta? Quais as avaliações internas, né, iniciais?
Olha, isso é uma questão que tem que ser analisada de maneira mais profunda, né? Muitas vezes, quando você tem prefeitos eleitos por um determinado partido, mas que na hora que chega a próxima eleição, eles não estão dispostos a apoiar os candidatos a deputado daquele partido, você observa que, na verdade, aquele prefeito eleito não é verdadeiramente do partido. Ele esteve no partido por uma questão de conveniência, né? Então, eu penso que hoje nós temos quadros muito mais próximos do partido do que tínhamos antes, né? Esse cenário que você está explicitando, ele não é o cenário de Minas Gerais. Minas Gerais nós tivemos um aumento bem robusto, qualificado, da presença da rede, né, por todo o estado, mas no cenário nacional eu penso que hoje as pessoas que permanecem na rede têm muito mais identidade partidária e fidelidade partidária do que tinham antes, porque na hora que você vai ver realmente, né, o que nos dá a repercussão enquanto um partido nacional é a capacidade dos nossos filiados nos municípios apoiarem os nossos deputados estaduais e deputados federais. É onde a gente faz a defesa realmente da ideologia partidária. Então, nesse momento, eu te diria que eu acredito que nós estamos num crescimento qualificado, né, e não simplesmente num crescimento quantitativo.
Secretário, as especulações, né, no meio político já estão a todo vapor a respeito, né, de sucessão para a presidência da República e para o governo de Minas. É só daqui mais de um ano, mas as articulações começam bem antes. Como é que a rede está lendo esses cenários e se trabalha com a possibilidade de candidaturas próprias, tanto à presidência da República quanto ao governo de Minas?
Um partido que dispõe de quadros como a rede dispõe, como Marina Silva, que já foi candidata, né, algumas vezes, como Heloísa Helena, que já foi candidata à presidência da República, nunca pode afirmar categoricamente que não vai ter candidatura própria. Entretanto, não existe hoje nenhuma candidatura apresentada e não existe hoje nenhuma proposta diferente de apoiar a reeleição do atual presidente Lula. Então, é muito cedo para cravar e para bater o martelo, mas em se considerando o cenário político atual, em se considerando que o atual presidente da República seja candidato à reeleição, né, a gente, né, deseja que tenha saúde, tenha força para enfrentar esse desafio. Em considerando o cenário atual, a tendência do partido é apoiar a reeleição do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
Né? Minas Gerais tem um cenário mais aberto, né?
É, o cenário em Minas ainda tá fluido. Né? Nós temos alguns pré-candidatos colocados e alguns possíveis candidatos ainda não colocados, né? Mas o cenário
desse
ainda
grupo
é bastante fluido.
Do governo federal, fala-se muito no senador Rodrigo Pacheco. Um bom
Sim,
nome?
Sim, sem dúvida. Um nome respeitável e um excelente nome. Ainda não se apresentou como candidato. Mas nós entendemos...
Está no PSD.
Está no PSD. Nós entendemos que há uma tendência, nesse momento, de uma frente ampla, apoiando a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E, enfim, caso essa frente se reproduza em Minas Gerais, é uma tendência natural de que estejamos fazendo parte dela.
Agora, a Prefeitura de Belo Horizonte. O senhor é secretário, né, municipal de Relações Institucionais, era um articulador político e um interlocutor muito próximo do prefeito reeleito Fuad Noman, que infelizmente faleceu recentemente. Como que essa partida, secretário, impacta os rumos, né, da administração da capital e a própria cena política mineira?
Deixar aqui essa lembrança saudosa e respeitosa do nosso prefeito Fuad, né, que fez uma campanha altamente sacrificante, conciliando com tratamento de câncer, e que indiscutivelmente cumpriu um papel fundamental para o município, né, mantendo uma administração equilibrada num momento em que o município esteve, de fato, sob a possibilidade de termos posicionamentos mais extremados à frente da gestão municipal. Então, o prefeito Fuad cumpriu um papel fundamental e que será, sem dúvida nenhuma, lembrado, né, na história política do nosso município. O prefeito Álvaro Damião, um vice que andou junto com o Fuad o tempo inteiro, né, e que assume os mesmos compromissos firmados pelo prefeito Fuad. Na primeira reunião com o secretariado, que aconteceu agora, pouco antes da Páscoa, tão logo o prefeito assumiu oficialmente a condição de prefeito, o Álvaro colocou de maneira muito clara qual caminho seguir. Em primeiro lugar, olhem o projeto de governo, o plano de governo do Fuad. Né? Essa gestão vai ter o nome Gestão Fuad Noman e nós vamos seguir o plano de governo que foi apresentado à população belo-horizontina. Então, me parece uma mensagem de estabilidade para a nossa cidade, uma mensagem de tranquilidade para todos, que os compromissos firmados pelo prefeito Fuad Noman estão sendo rigorosamente observados pelo prefeito Álvaro Damião, e acredito que para a administração municipal isso projeta aí uma sequência de bons resultados que vem caracterizando a administração municipal de Belo Horizonte.
Alguns setores da esquerda na capital veem Damião como mais à direita e mais conservador que Fuad. É fato?
Não. Eu não considero assim, são pessoas com vivências diferentes, com experiências diferentes. Não dá para deixar de ressaltar que o Álvaro Damião é um belo-horizontino, assim como Fuad, que veio de camadas periféricas da cidade, assim como Fuad, né, e que ascendeu às custas do próprio trabalho, assim como Fuad, e que sabe das dificuldades da população, especialmente a população em condição menos favorecida da nossa cidade. Então, o assumir os compromissos firmados ali me faz perceber uma identidade muito objetiva na prática, né? E o prefeito Álvaro Damião, de fato, manifesta o tempo inteiro compromisso com a população, muito próximo com o conteúdo do que o prefeito Fuad se comprometia também. Agora, a forma, cada um tem a sua forma de falar, né? O Fuad se comunicava de uma maneira, o Álvaro se comunica de uma outra maneira, eles têm histórias profissionais bastante diferentes,
eventuais,
mas os compromissos
mudanças
parecem os mesmos.
Na equipe podem acontecer, além do que já foi anunciado?
É natural, todo governo tem mudanças. Né? Mesmo mantendo o gestor, é natural você ter mudança de secretário, enfim. Então, ou de gerentes ou de dirigentes de empresas. Isso é da natureza do processo democrático, é da natureza de uma gestão pública, e a gente só deseja que seja, que tudo que vier seja para o bem, para o melhor da nossa capital.
A relação, secretário, entre a Prefeitura e a Câmara Municipal era um pouco conturbada na gestão FUAD. Recentemente, a imprensa noticiou uma aproximação entre Álvaro Damião, atual prefeito, e o grupo conhecido como Família Aro, que está no comando do Legislativo, tendo chegado lá sem apoio do Executivo Municipal. Foi uma construção pragmática do novo prefeito, essa reaproximação aí para garantir governabilidade?
O prefeito Álvaro Damião, além de ter sido um parlamentar, foi vereador nos últimos anos por Belo Horizonte e tem uma relação maravilhosa com todos os colegas parlamentares, tanto os que foram com ele quanto os que estão chegando agora. O Álvaro é um democrata, é uma pessoa que conversa com todo mundo, não se furta ao diálogo e que respeita o resultado das urnas. A população elegeu seus representantes e é lógico que os representantes têm que ser respeitados, independente do partido ou do grupo que se identificam. Então, dialogar amplamente, construir uma administração representativa com relação àquilo que a população sinalizou, isso é o dever de todo cidadão e de todo gestor em especial. E o prefeito Álvaro Damião vem mostrando muita consciência nesse trato, conseguindo em breve espaço de tempo fazer uma boa composição e bons relacionamentos junto à Câmara Municipal, ao Governo do Estado, ao Governo Federal. Hoje mesmo o prefeito Álvaro Damião
está cumprindo a agenda em Brasília,
com vários ministros. Então, isso demonstra que nós temos uma administração que prioriza o diálogo, dialoga com todos, buscando sempre o melhor para a nossa cidade, que é o que o FUAD sempre dizia. Eu sou prefeito de Belo Horizonte, meu partido é Belo Horizonte, e enquanto a gente tiver o interesse público sendo priorizado na nossa cidade, eu acho que a gente está no caminho certo.
Secretário Paulo, muitíssimo obrigado por essa entrevista ao Mundo Político. Foi um prazer recebê-lo de volta também à Assembleia, que foi por algum tempo sua casa.
É sempre uma alegria, sempre um prazer estar aqui, um prazer, uma alegria muito grande falar ao Mundo Político e desejar a todos e todas aí muita felicidade, muita luz.
Eu conversei com Paulo Lamac, novo porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade e secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de Belo Horizonte. Falamos sobre os resultados do recente congresso da Rede, que foi marcado aí por divisões internas e que o elegeu para esse cargo de porta-voz, e também dos desafios da Prefeitura de Belo Horizonte com a morte do prefeito reeleito Fuad Noman, assumindo aí Álvaro Damião, então vice-prefeito, que agora passa a comandar a administração da capital. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.